Aí, na moral, não acredito que aquela mulher caiu de novo no Oscar, cara.
Cara, ela tem um centro de gravidade errado.
Pô, então ela nos filmes errados. Ela é líder de uma revolução, cara. Ela não pode fazer isso.
Você acha que ela faz... Entendi. Você acha que ela faz de propósito, cara, pra estar na noite?
Eu acho. Ela quer ser humana, aí fala merda. Ela deve ter um consultor. Fala, ó, hoje você vai cair, amanhã você vai falar que a rota quando come, não sei o que.
Tu quer ver quem é especialista nisso, cara? Paris Hilton. A mulher tá na merda e fala assim, já sei, vou sair com a Paris Hilton. Aí mostra a calcinha, mostra o penteiro de fora, pronto. Virou na mídia de novo, pronto, todo mundo já sabe que ela existe de novo. Exato.
A gente falou que tem outro marketing. O marketing dela é... Ela quer ser... É diferente, ela quer ser uma pessoa normal. Então ela chega, vai dar entrevista do Jogos Vorazes e diz que ela tava dentro d'água e era bom porque ela podia mijar a qualquer hora. Não precisava ir para parar no banheiro. Então assim, não é uma marketing de aparecer a calcinha. Ela quer o marketing de dizer, olha só, eu sou uma menina normal que você pode encontrar em tudo quanto é canto. É outro marketing.
Mas ela deve ser alguém que fala o seguinte, olha, você tira uma meleca enquanto tiver...
É, eu acho que ela tem um consultor favelado, assim. É um cara brasileiro que fala, é, o negócio é o seguinte.
O negócio dela é esse mesmo, ela quer posar como anti-glamour de Hollywood, né? Ela fala, exato, que odeia usar aquelas roupas e tal. É um caminho, né? Ou você abraça ou você vai contra, né? Então,
se isso não funcionar, você pode testar a estratégia Nana Gouveia, né? Você procura uma tragédia e tira foto.
Eu acho a estratégia da calcinha mais interessante.
Agora tá faltando quem, né? Pô, Jessica Alba podia fazer isso também, cara. Posso. Jessica Alba tá meio sumida.
Anda meio invisível, né?
Que triste, cara. Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e procrastinando aqui comigo, com os nossos hoverboards voadores na fila para assistir Tubarão 19, estão Rodrigo Montalhão.
Fala pessoal, aqui é o Rod, e o Podcrastinadores ficou entre os top 3 de melhores podcasts de Portugal em 2016, hein? Show de bola.
Roberta Maná.
Hello.
Eu, Vesse Parente.
Fala, galera. Eu não gostei da conclusão do Star Wars 9, não. O que vocês acharam? Sei lá, acho fraco.
Pois é, a cara Disney não mandou bem, né?
Pois é.
Tibério Velasquez.
E aí, pessoal? Quero meus parabéns aqui, porque eu tô completando 35 anos hoje, hein?
Ah, fala sério. Isso não é viagem passada, não. É viagem pro futuro.
Qual é?
E retornando ao nosso posto de convidado, Ulisses Matos.
Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Não sei quantas vezes isso já aconteceu no tempo, mas por enquanto é a segunda vez.
Hoje a gente vai falar de filmes sobre viagem no tempo. Viagem corporal, viagem astral, viagem fake e um monte de outros filmes que são a maior viagem. Mas antes, os e-mails. E abrindo a nossa sessão de e-mails, a gente vai começar pelo e-mail do Fernando Boteiro. Diz aí, Alves, o que ele tá falando?
Então, o Fernando mandou um e-mail meio grande aqui, então eu vou dar uma reduzida. Ele elogiou as sugestões, do modo geral, e gostou da maioria. E ele falou de duas sugestões interessantes aqui, vou ler o parágrafo que ele fala. Gostaria de sugerir dois filmes, sendo um não hollywoodiano, que acho que são muito interessantes. O primeiro é o Caçador de Trolls, que agora passa na TV a cabo naqueles canais que ninguém assiste. O segundo é o Outlander, com Jesus Cristo mega ensanguentado, Dinka Wiesel. Então, Fernando, eu não conheço esse Outlander. Eu vi pelo IMDB, eu achei bem interessante a ideia. É assim, o nome é Outlander, Guerreiro versus Predador. Isso ou pode ser muito trash ou pode ser muito bom. Como a gente não ouviu falar do filme, o filme de 2008 é capaz do filme ser trash. O que pra mim não é negativo. Eu me amarro em filme assim.
Eu diria que você prefere, né? É isso que eu ia falar.
Não, preferi não, mas assim, eu gosto muito de filme trash também. Agora, o Caçador de Trolls é um filme que eu gosto muito. É um filme norueguês. O Caçador de Trolls, pra mim, é um dos melhores filmes de câmera encontrada que tem por aí. Eu acho que melhor que ele só o Hack, que também é europeu. Os filmes mais famosos de câmera encontrada que tem por aí são Bruxa de Blair, a série Atividade Paranormal e aquele Cloverfield, Monstro.
Ah, entendi. Então, na verdade, câmera encontrada é quando você finge que achou aquilo do documentário pronto.
Isso, parece que foi de verdade.
Saquei.
E, por coincidência, esses mais famosos são americanos e os que eu mais gosto são europeus. Quando apareceu Bruxa de Blair, não me assustou, porque eu já tinha visto alguns anos antes um filme belga chamado Aconteceu Perto de Sua Casa, que é uma equipe de documentaristas que está acompanhando um assassino profissional. Eu não sabia que aquilo era mentirinha. E aí a gente volta assim, curiosamente os europeus que são menos conhecidos são bons. O Rec é um filme sensacional, quem não viu, Fernando, se você não viu o Rec, veja Rec, que é muito bom, filme espanhol. O Rec 2 é legal, o Rec 3 é fraco, mas o Rec 1 é sensacional. Legal, é uma boa sugestão, gostei, Fernando.
Maria. E o engraçado do e-mail do Fernando é que ele termina dizendo que ele acha que, pelo tipo de sugestão que a Roberta deu, que ele acha que ela é uma menininha hipster com... Como é que ele escreveu aqui? Óculos hipster, cabelo curto e boina com imagem do Che Guevara. Cara, você errou feio.
Eu até fiquei imaginando a Roberta com isso, mas a Roberta nem usa óculos, nem tem cabelo curto, e eu não consigo imaginar ela de boina.
Caramba,
mas,
cara,
assim,
foi engraçado.
Virou uma boa piada agora, o apelido da Roberta vai ser Roberta Hipster.
Cara, agora virou a nossa piada interna. Se você quiser saber como é que é a Roberta de verdade, você pode ir na JediCon. Ela é uma das organizadoras do evento e tá sempre por lá nos bastidores, coordenando, mandando as pessoas pra cima e pra baixo. Você vai ver que ela é bem diferente do que você imagina. E o outro e-mail, na verdade, foi uma frase curtinha que a gente recebeu do Maurício Salles. Ele simplesmente escreveu assim: melhor frase do episódio anterior. Se eu fosse chinês, também ia dizer que participei de um monte de filmes. E de perder o ar no ônibus com essa. Pô, Maurício, eu vou te falar que você deu uma ideia excelente, cara. Vocês também podem fazer a mesma coisa. Manda pra gente a frase mais legal do episódio anterior. Aí a gente vai colecionando, de repente a gente coloca no Facebook, vamos fazer alguma coisa com elas. Mas seria interessante ter de vocês o que vocês acham que foi a frase mais curiosa, bizarra ou engraçada que a gente falou no episódio anterior. Valeu, boa ideia, Maurício.
Tá certo.
Então vamos seguindo. De viagens no tempo. A gente separou aqui uma série de filmes que usa essa temática. Hollywood aproveita bastante, o que é ótimo pra gente, porque é um dos temas mais legais que se tem a ver filme de viagem no tempo. Só que existem categorias diferentes. Como é que vocês acham que a gente divide isso? O que, faz mais sentido pra vocês?
Bom, nos filmes existem basicamente dois tipos de teorias. Uma que o tempo é imutável, outra que você pode alterar o que acontece. Dois exemplos clássicos é o Exterminador do Futuro e o De Volta ao Futuro. Segundo o Exterminador do Futuro, não adianta você tentar fazer nada que tudo vai se repetir. É aquela foto que o cara vai tirar, vai ser entregue depois e o cara vai voltar com aquela foto que depois vai ser queimada, que depois vai ser tirada, que etc, etc. A outra ideia é o caso do paradoxo do avô, que se você voltar no tempo e matar o seu avô, você não nasce, então você não existe mais, que é o De Volta pro Futuro, que o cara volta, conhece a mãe dele antes da mãe dele conhecer o pai dele, e aí ele não vai nascer, e ele começa a desaparecer.
Mas a gente tem outros tipos de viagens.
Eu gosto de classificar de outra forma, eu gosto de ver assim, eu gosto de botar em dois grupos, filmes em que a pessoa volta ao passado, ou vai ao futuro com o próprio corpo, né, podendo se esbarrar um com o outro, assim, e é uma outra forma que você transporta a sua consciência, você tá onde você tá ainda lá no seu tempo e você transporta a consciência. Esse último exemplo de grupo, a gente tem o Efeito Borboleta, por exemplo, que é um dos meus favoritos, e também o Dias de um Futuro Esquecido, do quadrinho, também que tá virando agora cinema com o próximo filme dos X-Men.
Essa divisão que o Ulisses falou é até interessante, de você voltar assim, sem ser em forma corpórea. Mas, por exemplo, em Efeito Borboleta, mesmo ele não voltando como corpo, né, ele, na verdade, não pode se encontrar, mas ele, mesmo assim, ele altera o tempo. Então, eu acho que ele meio que vai de encontro com o que o Vess fala. Encontro não, ele anda junto com o que o Vess fala. Você não precisa voltar como corpo pra poder você conseguir alterar a realidade, né?
Então, e mesmo nessa questão de alterar a realidade, né? A gente tem duas teorias aí nisso aí, né? O que você alterar, você vai ver essas alterações refletidas naquela linha do tempo. E tem aquela que diz que tem universos paralelos, né? Cada pequena modificação que você faz na linha do tempo, você gera um universo paralelo. Quer dizer, na verdade, você abre uma linha paralela mesmo e dali pra frente ela segue independente daquela outra linha anterior que foi mudada, né? Então tem essas duas vertentes aí.
Sabe o que que essa teoria me incomoda um pouco? Ela meio que tira o propósito da viagem. Tipo assim, digamos 12 macacos.
os caras vão se esfolar pra conseguir uma forma de fazer o cara voltar no passado e resolver um problema, se naquele universo, dane-se, fez diferença alguma. Pra outro universo, isso talvez resolva. Mas pra eles lá, o cara foi, fez o que fez, e pronto, agora volta, que nosso mundo continua na merda.
Não, mas pra eles, aquelas pessoas que voltaram pra resolver, resolveu o problema. Só que em algum universo paralelo, a merda continua acontecendo, entendeu?
Não, eu entendi que a vida mudou só pro Bruce Willis, que voltou. Agora ele vai continuar numa linha temporal que não vai ter aquela grande contaminação. Mas pras pessoas que desenvolveram a tecnologia, que fizeram a máquina e mandaram o cara pro passado, nada mudou.
É, mas assim, como o Dr. Brown explica mesmo, quando ele faz aquele desenho lá, ele diz que aquela segunda linha do tempo, ela deixa de existir. Ele faz um risquinho nela e só passa a existir a linha nova. Os multiversos não passam a existir paralelamente. Um deixa de existir e continua existindo só um.
É, esse é o mais legal, mas vai contra essa teoria dos multiversos, né?
É, mas se essa teoria tiver certa, mandar o Bruce Willis pro passado pra alterar tudo tem sentido. Porque aí tudo que aconteceu de ruim, de repente, num estalo, vai ficar bom.
É. Então eles talvez teriam checado antes se isso funcionaria mesmo não, né?
Ou vai no risco, vai acreditando. Olha só, tem duas teorias. Uma que a gente vai parar de existir, outra que vai tudo ficar bom. Vamos arriscar? Vamos.
Cara, o único problema disso que eu consigo ver é se você consegue voltar no passado, então, e resolve alguma coisa qualquer nessa questão dos multiversos, você desapareceu daquilo lá. Então, por exemplo, eu tenho um reloginho que voltei no passado. Você sumiu de uma linha temporal. De repente, as pessoas, tua família, teus amigos, te procuram. Cadê o cara? Desapareceu. E em alguma linha temporal, existem dois de você.
Existe. Aí você gera o paradoxo todo, né?
Não, mas teoricamente, quando você saiu daquela linha temporal lá, aquela linha temporal acabou também. Ela deixou de existir. Então não tem ninguém falando, cadê o viajante do tempo? Ele não tá mais aqui. Não tem mais isso. Aquela galera toda ali deixou de existir e voltou a existir lá naquela... no tempo alterado.
Ou seja, na teoria da linha única do tempo, né? Esse é o problema. A teoria dos multiversos estraga qualquer coisa romântica sobre ela. A coisa só fica legal se for uma única linha temporal, né?
É, não necessariamente. Quer ver uma coisa que tratou muito bem isso? Foi Fringe. Fringe eram literalmente dois ou mais universos, né? E... bom, a gente viu que você consegue ter uma história, você consegue fazer uma coisa em cima disso, né? E realmente, vai ter chegado em determinado momento que você vai ter dois de você. Inclusive, eles trabalharam juntos, né, na série.
É verdade, isso foi bem legal. A partir de uma pequena alteração no passado, criaram-se duas linhas temporais completamente diferentes e eles conseguem se conectar uma linha temporal com a outra, né? Um universo com o outro. Isso ficou bem legal mesmo.
É, Heroes teve isso também, mas foi uma confusão danada. Estragou a série toda por causa disso.
Pode ser usado pro bem ou pro mal.
Exatamente, igual a força, né?
Tem um filme que é pouco conhecido, que ele é chamado O Som do Trovão. Não sei se alguém viu.
Não.
E alguém assim, viu, né? É um filme interessante. Ele é um filme ruim, e não é um filme bom. Só que a ideia dele é boa. Eles são muito ricos, eles inventam a máquina do tempo e que eles podem voltar no tempo pra caçar dinossauros. Eles conseguem saber que os dinossauros vão morrer, estão perto da extinção. Então ele volta no tempo, ele mata os dinossauros que já iriam morrer, pra poder não alterar o futuro. Só que eles têm uma trilha a seguir, né? Eles não podem sair daquele ponto, não podem fazer nada fora daquilo pra não alterar o futuro. Aí um idiota pisa numa borboleta. E aí a ideia é que essa borboleta seria a evolução do mais espécie, e aí, meu irmão, o tempo começa a mudar a porra toda. Só que assim, ele não gera uma nova linha temporal, não gera nada. Quando ele volta pro tempo normal, existem ondas de choque, ondas, né, temporais, que vão alterando aos poucos a realidade, de acordo com o que deveria ser, a partir daquela alteração que ele fez de ter pisado na borboleta. Entendeu? Na verdade, a linha temporal continua sendo a mesma, e ela vai sofrendo impactos de ondas temporais que vão alterando ela, deixando ela do jeito que ela deveria ser. Aí,
é o literal efeito borboleta.
É.
Exatamente, é. Legal, o cara não botou borboleta à toa, né? Eu já li um conto há muito tempo, eu era criança, li um conto de ficção científica que era uma coisa assim, a nave do tempo, só de pousar no passado, esmagou lá um calango, um lagarto, que ia alimentar um certo dinossauro ou um certo símio, sei lá o que, que ia ser o elo perdido, pois ia ser fundamental na mudança evolutiva lá, na toda a alteração, e quando a pessoa volta pro presente, os seres humanos já não são mais seres humanos, sabe? Eles meio que, o pessoal evoluiu de outra espécie, que não dos macacos, porque faltou aquele bicho que ele esmagou com a nave do tempo quando pousou.
Muito azar, né? Você justamente vai cair em cima do bicho que vai alimentar o cara que vai ser o elo perdido.
Você provavelmente leu exatamente esse conto. O Som de Trovão, Sound of Thunder, é um conto do Ray Bradbury, um escritor famoso de ficção científica. Então, você provavelmente leu exatamente o mesmo conto.
É, que impossível, porque era uma coletânea de contos, eu era criança, não me ligava em nome de escritor. Então, nesse filme aí que você viu, acontecia isso? Depois o cara voltava, não era mais seres humanos?
Não, eram seres humanos, mas assim, a mudança, por exemplo, o prédio estava inteirinho, aí vinha aquela onda temporal a cada, sei lá, cada 30 minutos, aí vinha aquela onda temporal, aí varria, aí o prédio estava novinho, começava a ficar despedaçado, e começava a nascer árvore onde não tinha, entendeu? Assim, saquei. E a realidade ia sendo alterada aos poucos, de acordo com essas ondas temporais. Cara,
parece um bom filme, bom. Tem certeza que não ficou bom mesmo, não?
Tem. Não, a ideia é maneira, cara, assim, a ideia é maneira, só que eu achei o filme ruim, o ator é ruim, assim, a CGI é ruim.
Isso aí é diretor estragando o trabalho do roteirista, cara.
É, e os caras voltam no tempo, porque na verdade era uma empresa que ela fazia safaris no tempo, eles voltam no tempo pra caçar um tiranossauro. O nome da empresa, acho que era Safari Inc, se eu não me engano.
É, e assim...
É por isso que eles voltam.
Ó, esse dinossauro aqui, ele vai morrer agora, então você pode matar ele exatamente nesse momento, porque não vai interferir em nada. Só que aí o idiota resolve sair lá e pisou na porra da borboleta, maluco. Aí fudeu. Mas a ideia era assim, eles sabiam quando o dinossauro ia morrer, então você podia caçar aquele dinossauro específico, já que porque não iria atrapalhar a linha temporal.
É muito boa essa caça, porque se o cara erra o tiro, o bicho morre de qualquer forma. Você acha que, pô, eu, de alguma forma eu acertei ele.
Não, pior é se a sua bala que você errou o tiro mata alguém lá do outro lado, né?
É, mata um símio, assim, tipo, o homo sapiens.
Mata o alienígena que tá colocando os humanos na Terra, né?
É, o Prometheus.
E o diretor desse filme também é o mesmo cara que fez Time Cop. O cara gosta de viagem no tempo.
Pô, Time Cop é um bom exemplo, cara.
Time Cop é legal.
É um filme bacana.
Cara, acho que Time Cop, até hoje, acho que é o maior sucesso do Van Damme em termos de bilheteria, né?
Acho que não, hein?
Não foi aquele do Grande Dragão Branco, não?
Não, cara. Aquilo só fez sucesso no Brasil.
É possível.
O Time Cop tem aquele grande problema. Se você encosta na outra pessoa, dá um problemaço, né? Um universo colidindo, né?
Que era o que o Doc Brown dizia, né? Você não pode ter contato com o seu outro eu.
É, mas
ele só dizia, né? Porque ele ignora completamente. Né?
É. Não, esse assunto é engraçado, que ele fala o seguinte: você não pode encontrar seu próprio eu, porque pode ter um paradoxo que pode explodir o universo ou apenas ter um colapso nervoso e cair duro. E foi o que aconteceu quando encontra a mulher com a mulher lá. Na verdade, ele nunca falou exatamente o que aconteceria, e quando encontra a mulher do Marte com ela mais velha, eles simplesmente desmaiam.
E com o Biff não acontece nada. O Biff encontra ele mesmo e nada acontece.
É, ele fala... É, ele
chega a encostar a mão no bolso do outro pra botar o guia lá de apostas.
É, na verdade ele fala meio que uma palhaçada. Se você prestar atenção, ele fala, mas ele fala sem saber, assim, meio que exagerando mesmo. Igual, tipo, o cientista maluco.
O que acontece é que o Biff velho, ele volta no tempo sabendo que ele vai encontrar o Biff novo. E o Biff novo não tem como saber como ele vai se parecer quando ele tá velho. Então, quando ele encontra um velhinho entrando no carro dele, ele acha que é um velhinho qualquer. Então, ele não tem por que ter um choque, tipo, oh, meu Deus do céu, sou eu velho. Ele não tem como saber disso. Mas o velho já sabe que ele vai se encontrar.
Mas também, assim, não teve o choque psicológico, mas também não teve o choque também de física, né, de realidade que se encontram, né, que são as duas teorias do Doc Brown, né? Ou um choque psicológico ou um choque de realidades e que dá uma explosão. Quer dizer, então, nenhum nem outro.
É, no De Volta ao Futuro não existe choque temporal, né? Ele só fala, mas não chega a existir hora nenhuma. É,
na verdade, ele não tinha testado, né? Faz sentido que ele fique com medo. Não vamos arriscar. Simplesmente não aconteceu. É. Não acho
que agora, por outro lado, o Austin Powers já aproveita a viagem no tempo pra ele voltar logo antes e ele fazer um threesome com ele mesmo.
É. Groovy, baby.
É, e aquela coisa, nesse caso, foi um ato de homossexualismo ou foi só masturbação, né?
É muito amor próprio, eu acho.
É, o que me lembra aquela grande questão, né? Se eu volto no tempo, num momento específico, e me encontro, depois, eu em algum outro momento no futuro, posso querer voltar para aquele mesmo ponto e encontrar três de mim. E aí, um outro dia, eu vou voltando e posso fazer uma festa de mim.
É, a gente já pensou em suruba, né? A gente já pensou em suruba. Já.
Né? Isso acaba com os Forever Alone.
É, trenzinho de GG.
Todo mundo querendo puxar.
Voltando a falar de filmes sérios, acho que essa questão que a gente falou também, voltando lá do Sims e tudo mais, tem a questão preta do macaco, né? Que, assim, o cara também, o fato dele, principalmente nesse último de 2000 e alguma coisa, em que ele volta com o macaco lá super desenvolvido e, na verdade, aquele macaco que seria o macaco principal que liderou os macacos.
Mas isso acabou. Mudou bem, tudo. Né? É, não, foi ótimo, porque eu fiquei muito triste, porque eu vi todos os planos de macacos, ainda também era moleque, e no final revelava-se que o César, né, era o origem origem de tudo. O César do Futuro é o macaco que veio pro nosso tempo e começou a revolta dos macacos, que não tinha explicação pra nada, né? Agora, com essa nova franquia aí, com esse reboot, ficou ótimo, porque eles explicam como um macaco fica inteligente e não é um macaco do futuro, foi um macaco criado aqui. Isso é perfeito pra mim, acertou todo o problema.
Melhorou o problema da viagem do tempo, né?
Não tem que ter viagem no tempo.
Pelo que eu entendi da história, não foi uma viagem do tempo proposital, né? O cara, de repente, entrou numa fenda do tempo e saiu no futuro, não era isso?
Sim, sim.
Não, o original.
Passado. Não, eles mandaram um macaco passado.
Não, original não.
Não, calma, o original, qual, cara? Não. Tô me referindo àqueles antigos. O original.
É,
exatamente, o cara não vai, depois a gente descobre que ele tá no futuro, tanto que ele vê lá a Estátua da Liberdade.
Sim, isso. Ele vai
então, essa viagem no tempo foi acidental.
Sim.
Foi.
Foi a viagem no tempo, né? Foi aquela coisa lá da teoria da relatividade mesmo, cara. Ele parou de envelhecer.
Não, cara. Pra ele passou pouco tempo.
Não foi uma viagem no tempo. Ele ficou no espaço e quando ele voltou, que na Terra passaram-se milhares de anos e lá não. Pra ele não. Acho que pra mim é isso.
É, na verdade não fica claro. Parece que ele passa por alguma espécie de buraco negro, portal. De portal, de alguma coisa. Mas eles nunca explicam isso.
Eu sempre imaginei algo como se fosse aquele Nimitz Volta do Inferno. Lembra desse filme? Que o porta-aviões entra no Triângulo das Bermudas, aí de repente ele cai numa fenda temporal e os caras voltam pra um dia antes do massacre de Pearl Harbor. E eles ficavam no dilema. Tá aí agora. Eu impeço a desgraça de acontecer. Nossa história vai mudar. Eu fico aqui quietinho. Mas foi uma coisa que eles não... Não foi uma questão proposital. Foi um acidente. Essa cena é meio bizarra, porque o filme é muito antigo, né? Mas eu lembro quando eu tava vendo na televisão, na hora que o navio volta, ele sai dessa fenda, as pessoas estão através do casco. Então, você andando pelo convés, tinha um pedaço de uma perna, a outra cara tava com só parte de cima, o restante da parte de baixo dentro do navio. Era uma cena meio bizarra.
Mas assim, que tipo de viagem no tempo que vocês acham que faz mais sentido? Tipo, looper de Volta ao Futuro, em que você altera automaticamente uma coisa? Ou tipo, Terminator ou 12 Macacos, que você é impossível alterar, assim, e aquilo é aquilo e acabou?
Acho mais crível o estilo 12 Macacos, que não dá pra mudar. Sei, né? A gente não sabe.
Também gosto da ideia do tempo, do passado como uma paisagem. Claro que é mais divertido pensar em filmes tipo De Volta pro Futuro, sabe? Tipo, da foto se desfazendo e tal. Mas eu acho mais plausível a ideia do passado como uma paisagem. Festa, feito, não dá pra alterar.
Eu acho que aí a gente cai muito na questão do paradoxo, né? Tem um filme que trata muito bem isso, que é aquele A Máquina do Tempo, que é baseado na história do H.G. Wells, né? Ele volta única e exclusivamente pra salvar a esposa dele, que morreu. É atropelada, se eu não me engano. E então, como a motivação do cara pra voltar no tempo era salvar a esposa que morreu, se ele consegue voltar no tempo, a esposa morre. Porque a motivação dele pra voltar foi essa. Então, o fato dele voltar no tempo já significa que a esposa vai morrer. E o filme é isso, é ele voltando várias vezes e todas as vezes ele tenta impedir e nunca consegue impedir a mulher de morrer. Então a gente fica amarrado eternamente nesse paradoxo, eu acho bem legal.
Mas houve uma mudança na história, entendeu? Porque numa ela não morreu, o cara, na primeira vez ela morreu atropelada e o cara que atropelou tem um impacto nele. Quando ele voltou no tempo e mudou, e ela morreu afogada, andando de patins, tem uma coisa dessa, né? Ela patinando no gelo, alguma coisa assim. E ela morre de outra forma, se mudou o presente de alguém, né? Então, eu não gosto muito dessa teoria, não. Tipo, viu? É imutável. Imutável é o cacete. Mudou a vida do maluco lá que tinha atropelado a moça e deixou de atropelar, sacou?
Na verdade, esse tipo de solução prevê um outro nível de suposições. A gente imagina, então, que existe uma grande ordem cósmica, sei lá, de repente um tribunal cósmico, que fala o seguinte: não, eu vou acertar a realidade para que aquelas coisas sempre aconteçam. Porque se você muda alguma coisa específica, eu quero que essa mulher morra, então antes ela foi atropelada, agora vai cair um piano na cabeça dela. Sim, foi o que você falou agora. Alguém soltou esse piano, alguém vai pagar para aquilo, alguém vai ser preso. Enquanto, na verdade, antes era um cara que foi atropelado. Mas isso não tem como ser acidental. Alguém tem que manipular as marionetes. Alguém tem que dizer o seguinte: opa, eu vou ter que mudar alguma coisa, vou girar uma chave, vou mexer numa alavanca, qualquer coisa aqui, para que essa realidade seja mudada, para que as coisas continuam acontecendo. Eu fico imaginando aquele... Como é que é aquele cara da Marvel que fica na lua olhando...
O Vigia.
Fico imaginando um Vigia ali olhando. Falei, opa, acendeu uma coisinha vermelha, não podia mudar.
Cara,
eu
mexi.
Mas o Vigia não pode alterar nada, hein?
Na verdade não, Gigi, porque o agente que tá alterando as coisas é o próprio cara que tá viajando, entendeu? O que faz alterar o que já aconteceu é a viagem. É o cara que tá se deslocando no tempo. O problema é que, como eu falei, ele só se desloca no tempo por causa do que já aconteceu. Então aquilo vai acontecer. Não tem como, a gente tá amarrado pela regra, entendeu?
Sim, ou seja, a pessoa tem que morrer. Só que uma coisa ela morrer de um jeito, outra coisa ela morrer de outro jeito. Pra ela, realmente ela morreu. Pro cara, que marido dela, realmente ficou sem ela. Mas as outras pessoas em volta
foram impactadas. Então, num futuro não é imutável, ele muda.
Agora, filme que eu acho muito maneiro nesse sentido é esse novo Looper, cara. O fato do cara cortar a perna de alguém e o cara automaticamente perder a perna é muito maneiro.
Uma coisa que eu não lembro, a pessoa ganha a consciência de tudo que aconteceu quando algo foi mudado?
Ganha.
Ela mantém a consciência.
Ganha. Quando ela é presa, aí, por exemplo, o cara vai e faz um corte nela, automaticamente ela abre assim, aí a cicatriz tá lá e ela lembra que ela tomou aquela cicatriz. Ou seja, você tem 5 minutos pra chegar aqui, senão a gente vai arrancando pelos teus corpos até você chegar aqui. O cara vai se furando, entendeu?
E tem uma hora que o Bruce Willis conversa um com o outro, ele mantém a consciência mesmo aí do que aconteceu, e é instantâneo também isso. Enquanto o cara tá conversando com ele mesmo, nas duas versões dele temporais, ele vai lembrando da conversa que ele tá tendo com o self dele, né, do outro tempo.
Mas essa ideia do Looper realmente foi uma ideia boa, assim, apesar de eu não concordar, assim, como sendo o mais verossímil pra mim e o mais low mind pra mim, todos eles, é o Exterminador, cara. Aquele filme é um paradoxo dele, tu ficar pensando dá um nó na cabeça, cara, você não consegue.
Olha só, vamos falar de Exterminador. Eu gosto muito do Exterminador, eu gosto muito do roteiro todo redondinho, do conceito dessa viagem no tempo imutável, só que tem uma coisa que não faz muito sentido. O garoto vai nascer, aí ele vai mandar o pai dele, que é o mais novo que ele, pro passado, pra ser o pai dele, pra ele nascer, certo? Quem foi o primeiro pai dele?
Então, aí que é foda, cara.
Pois é, essa
low história, mind,
como é que
assim,
essa história? Não tem
é tipo assim, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Não tem, cara, foi só a galinha.
Mas será que ele sabia que o cara era o pai dele?
Sabia.
É o primeiro turista sexual temporal da história. O cara viaja pra fazer sexo, viaja no tempo pra fazer sexo.
Esse filme
tem campanha contra isso.
Esse filme ele tem outro problema, cara. Não sei se é no 2 ou no 3, eles dizem que a Cyberdyne lá começou a construir os ciborgues porque eles acharam um chip do ciborgue que veio do futuro.
Pois é.
Porra, como assim, cara?
Então, porque esse filme é o mais louco nesse sentido. O cara só nasce porque ele manda o pai dele do futuro pro passado e o Exterminador vem pra poder gerar os ciborgues do futuro. Ou seja, o passado só existe por causa do futuro. E quando que existe o futuro? Não sei.
Olha, eu acho que a questão do lance do pai do cara é mais difícil de explicar do que essa da tecnologia. Simplesmente os caras terem usado a mão do ciborgue pra evoluir, significa que eles adiantaram o cronograma em 10 anos, por exemplo. Mas aquilo podia ter acontecido. Só que foi muito mais rápido. Opa, já tem um negócio pronto aqui. Esse é mais fácil. Agora, realmente, a questão do pai é, não é simplesmente alguém que transou com a mulher. São aqueles genes. Podia ter trazido com um imbecil, sabe? E nascia uma menina patricinha. Nada a ver com o John Connor, sabe? São 5 milhões de tentativas a cada ejaculação, né? Podia ser qualquer outra pessoa.
Nossa, é aquele espermatozoide, né, cara?
Não, acho esse filme muito foda pra isso, cara.
Eu também gosto do filme, também acho legal, só que essa história do cara, ele nasceu porque ele mandou o pai dele pro passado, então quem foi o primeiro cara? Quem foi o primeiro pai dele? Não, cara, tem um primeiro pai dele.
Aí que é a graça.
Essa história não se sustenta mesmo, essa é só puro entretenimento, é só pela ação, realmente. É diferente dos outros filmes, sério.
Todos não, mas é verdade,
cara, você consegue pensar, existe
a história não fecha.
Não tem explicação.
A história não fecha. Eu acho que o mais entretenimento, o pior é De Volta ao Futuro, porque o cara vai sumindo aos poucos.
O De Volta ao Futuro...
Um irmão
sumiu de cada vez. Espera aí, se não aconteceu, não aconteceu com os três. Some os três.
É diferente. A cronológica que os irmãos nasceram.
Faz sentido esse lance da foto, porque aquele casal ainda poderia se encontrar depois de alguns anos, não mais naquela festa ali, pra ainda gerar o Marty, entendeu? Mas os irmãos dele mais velhos já não dava mais, que já perdeu a janela de procriação ali.
Mas o que não faz sentido é um cara na foto ir desaparecendo, porque, por exemplo, na foto original eram três. Se só tivessem duas pessoas, eles não iam ficar naquela mesma posição. Tá muito afastado um do outro, eles vão ficar mais juntos. Ainda que fosse naquele mesmo lugar, a foto nunca ia ser na mesma posição.
Não faria mais sentido a foto sumindo, sacou? Por que tiraria a foto de um nada, sacou? Porque se sobe os três, o cara ia ter tirado a foto de um barranco.
E se some um, eu vou enquadrar melhor, né? Eu vou chegar pro lado.
Mas aí é o ponto de vista do cara que se deslocou, cara. Pra ele, aquela foto existe, entendeu? Aquela foto existe até o ponto em que ele deixar de existir. Enquanto ele existe, aquela foto existe. Porque ele veio com aquela foto no bolso. É o ponto de vista do viajante do tempo. Entendi. Pra ele, então, a coisa...
Aquela foto ia se perder pra sempre, né?
Ela podia ele some, a foto some.
Pois é, ela podia desfazer aquilo enquanto papel. Mas não a imagem dela, né? Eles só erraram nisso.
GG, tá certo.
Esse é uma porcaria, Exterminador do Futuro é uma porcaria. Bom é... é Hot Tub Time Machine.
Cara, agora, sabe o que eu fico imaginando? Tu tá numa festa lá, dançando, daqui a pouco o guitarrista começa a sumir no palco, sabe qual é? Começa toin, toin, e o cara sumindo, tu, caralho, o maluco tá sumindo no palco.
Mas você não tá nem aí, porque é rock and roll que tá rolando.
Né? É, uma crítica que costumam fazer sobre esse filme é o seguinte: os caras não repararam, o casal, né, os pais do Marty McFly, que o filho deles é a cara do cara que juntou os dois?
Do Calvin Klein?
Do Calvin Klein, né?
Demorou muito tempo entre o momento em que eles encontraram o Martin naquela festa, e aí depois até o Martin chegar àquela idade de ficar com a cara deles. Olha o tempo que se passou, quantos anos foram isso?
Mas se liga só, o George McFly, cara, ele ia se achar muito corno, porque assim... Como assim? O moleque é a cara do Clint Eastwood. Clint Eastwood não é.
O Clint Eastwood era no passado. Era o Calvin Klein.
Como é que o meu filho nasceu com a cara do Calvin Klein? Vamos fazer um teste de DNA aí, meu irmão. Tu transou com ele naquela festa que eu sei.
Não, naquela festa não daria tempo. Mas assim, você voltou a encontrá-lo pra fazer alguma coisa com ele.
Na verdade, ela não resgatou ele da árvore. Ela podia ter transado com ele naquele dia.
Não, mas ele seria mais velho, GG.
Mas olha o tempo que ia demorar. Eles se encontraram naquela festa, ficaram até casarem, até ela engravidar.
É verdade.
Mas teve filhos antes, gente. É, não dava.
Pô, ele era o terceiro filho.
É, pô.
Mas ainda assim, o primeiro filho não deve ter nascido 9 meses depois da festa.
É, também não é. Eu acho que não.
Aí a gente não sabe, né?
Não, provavelmente não. Ela era uma moça.
Era.
Depois daquele encontro da árvore, eu acho que não.
Vocês estão me ouvindo?
É.
Só estamos te ignorando. Só.
Ah, tá. Ignorando.
A gente só precisa te ignorar.
GG, você tá desaparecendo. Você tá desaparecendo.
Só pra checar. Uma outra coisa, cara, é que na hora que eles se despedem ali, que eles se apresentam, na hora que o cara vai embora, os dois se olham. Eu falei, pô, Marte é um nome legal, que eles vieram a dar o nome do filho dele de Marte. Mas eles não vieram dar o nome do próximo filho. Eles só lembraram um tempo depois, tipo assim, cara, lembra que a gente achou um nome maneiro? Vamos dar pro terceiro filho, sabe?
É verdade.
Não, acho que isso explica por que eles não acharam estranho o cara nascer com aquela cara. Tipo, viu? Foi a gente botou o nome de Marte aí, nasceu com a cara dele.
Ô Elvis, você falou o nome de um filme aí, cara, que eu nunca ouvi falar.
Hot Tub Time Machine, como é que é o nome em português?
O que é isso, cara?
Máquina... O da banheira, né?
É o da banheira. Os malucos estão numa festa, aí eles estão num ofurô lá, e aí eles voltam um tempo.
Que milagre houvesse assistindo um filme que ninguém mais assistiu.
É, eu assisti.
Ah, eu assisti também.
Eu não vi, não, só li sobre ele. Sabe o que eu assisti?
A ideia é até legal, tem algumas piadas legais sobre nego voltar nos anos 80 e coisas que não existiam, só que o filme é fraco. Apesar de ter o John Cusack, que é um ator legal.
É, eu não vi esse filme porque é comédia, e eu acho o assunto muito sério pra você fazer piada. Eu levo muito a sério Viagem no Tempo.
É o filme. Pô,
então
é
você
bom,
não gostou
cara,
de Jimmy Ted, então.
Não, nem quis ver também.
Agora, filme obscuro de Viagem no Tempo que eu gosto é o Frequently Asked Questions About Time Travel, que é um filme inglês com o ator daquela série The IT Crowd, e que é um filme que toda vez que os caras entram no banheiro, eles saem em algum outro tempo. E assim, começa a acontecer coisas bizarras, e o cara vai muito na frente do tempo, o cara volta muito, e troço tudo é bizarro, só que tudo tem que ter coerência. Você vai pensando, cara, como é que eles vão conseguir resolver isso no fim do filme, e no fim do filme consegue resolver. Esse filme é tão obscuro que eu vi ele, por meios não muito nobres, aí eu pensei, vou comprar o DVD, né, poxa? Porque o filme é bom, vamos prestigiar. Cadê o DVD pra vender? Não tem DVD pra vender em lugar nenhum.
Tá rolando um delay geral.
Viaja no Tempo Complicado, Doctor Who.
O que que tem de complicado, cara, no Doctor Who?
Porra, tu não assiste o Doctor Who, né? Cara, não assiste o Doctor Who.
Não, o Doctor Who é todo baseado em Viagem no Tempo, né, cara? É todo calcado em Viagem no Tempo.
É, assim, o cara é um time lord, né?
Não tem como nem como separar Viagem no Tempo do Doctor Who. Eu falo, eu acho legal, só que acho tosco, assim. Às vezes eu não vejo tanta graça, assim. Então, por isso que eu gosto de malhar o Doctor Who. E pra entrar a Roberta também.
E a gente falou do Ted, na verdade, ele fez uma homenagem ao Doctor Who, né? Porque eles viajavam usando uma cabine telefônica também.
Por falar em cabine telefônica, isso me lembra Super-Homem homem trocando de roupa, que fez uma viagem no tempo mais absurda de todos os tempos, né?
Essa, essa foi a parte que... mais bizarra.
Essa é cruel, cara.
Eu acho
cara,
muito engraçado, cara, porque as pessoas, elas sempre começam a se perguntar da possibilidade de viajar no tempo virando a rotação da Terra.
É, cara, em vez de causar enchente, destruição, terremoto, de repente volta no tempo. Qual é a lógica disso, né?
Pois é.
Voltando a filmes obscuros de viagem no tempo, alguém viu Los Cronocrímenes, um filme espanhol?
Claro que não, né?
O cara... Pô, o filme é bonzão! O filme... Esse eu tenho DVD, esse eu comprei o DVD. Um cara, ele descobre que o vizinho dele, ele entra no, na casa do vizinho, e aí o cara diz, não, entra aqui, é uma máquina do tempo, aí ele volta no mesmo dia, algumas horas, e aí ele começa a ter um monte de coisas bizarras, e aí ele tem que voltar de novo, e assim, e é outro daqueles que o roteiro é redondinho e que tudo que acontece tem um sentido. Tipo, tem uma hora que o personagem olha pro lado, e aí quando você vê na terceira vez, porque são três vezes a mesma linha temporal, só que de ângulos diferentes. Na terceira vez, explica o que estava acontecendo, o que o cara estava olhando. E tudo tem sentido. Procure esse filme, Los Cronocrímenes, do Nacho Vigalondo.
Por falar nisso, não sei se vocês já viram tem no YouTube, alguém juntou as duas linhas temporais do De Volta para o Futuro 1 e 2, quando o Marty se volta no tempo, ele acaba tendo que ter cuidado para não esbarrar com ele mesmo. Vocês lembram disso?
Uhum.
Teve um cara que ele montou no YouTube, ele monta quadro a quadro o vídeo mostrando a cena no De Volta para o Futuro 1, a mesma cena no De Volta para o Futuro 2, na qual ele já tá inserido, sabe? Assim, onde tem os dois caras. É muito bem sincronizado, cara. Isso foi bem feito demais, assim. Procura, isso é bem legal. O cara mostra quadro a quadro.
Viagem no tempo é uma parada tão confusa que, em efeito borboleta, o maluco no final do filme falou assim, essa coisa aqui se foda, voltou lá, apagou tudo e pronto. Tu passa o filme todo, no final o filme não acontece nada, porque ele volta no tempo e zera o filme todo.
Não.
Mas ficou na cabeça dele,
ele sai da vida da menina no final.
Porra, então, caralho.
Mas quem é ele?
Ele fica o tempo todo tentando resolver aquele problema. No final do filme ele volta lá pro primeira memória dele, manda a garota tomar no cu, fala que vai matar os pais dela se ela fosse mudar pra lá, ela se muda de lá e acabou. Ou seja, tudo que ele ficou fazendo o filme todo não serviu pra nada.
Que isso, acho que não. Tudo que ele queria era chegar naquele final, cara. De que não. De evitar todas as tragédias que aconteceram na vida dele.
Ele
custou o amor dele, né? Porque só ia piorando.
Isso, no final.
Sim. Aí ele desistiu, ele falou.
Ele descobriu que a raiz dos problemas dele foi ele ter encontrado a menina. Então ele conseguiu. Ele disse: não vou mais participar da vida dela pra essas tragédias todas não me acontecerem. Foi o que ele conseguiu. Pra mim, faz todo sentido. E ele teve uma vida linda que o filme não vai mostrar.
Sim, mas.
Agora, eu tenho uma implicância com esse filme.
Eu tenho duas implicâncias com ele, que é o 2 e o 3.
Não, isso é horrível.
Caralho, isso importa, né, cara?
Eu vi o 2, o 3, eu nem vi mais. O problema é que a mente dele tá quase explodindo com aquilo tudo, e no final das contas não dá problema nenhum, ele tá bem, ele tem mais uma vida ainda, a mente dele tá cheia de linhas temporais que ele absorveu e não deu dano nenhum.
O que é interessante nesse filme do Efeito Borboleta, o fato de você não viajar com uma máquina do tempo já dá um diferencial, que foi também o que aconteceu em Algum Lugar do Passado, que na verdade até hoje a gente entra nessa questão de interpretação, será que ele realmente voltou no tempo? Será que aquilo foi uma auto-hipnose?
Uhum, é verdade.
É. Porque tinha a questão da moeda, né?
Tudo levava a crer que era uma auto-hipnose. Ah, não, eu vou me convencer e uma hora ele ia morrer de inanição e pronto, a mente dele ia ficar lá onde ele tava. Só que como ele tinha aquela questão da moeda, ou seja, ele levou efetivamente um elemento físico, ainda tinha a questão da a mulher no passado encontrou o Christopher Reeve e deu um sorriso diferente, e aquele sorriso foi fotografado, e no futuro a foto tá daquele jeito, ou seja, não foi simplesmente uma coisa da cabeça dele. Houve alguma influência no passado. É isso que deixa aí a coisa dúbia.
É, tem um filme novo também que nos explica também a viagem no tempo, que eu achei até interessante, que é a Time Travel Wife, Te Amarei Pra Sempre, né? Em que o cara, ele simplesmente não explica como é que ele viaja no tempo. Ele simplesmente viaja. Ele some e aparece algum tempo depois.
Cara, eu gostei muito desse filme por um simples motivo. Sim, é um cara que ele de repente desaparece, ele não tem muito controle sobre aquilo, ele consegue perceber assim, poucos segundos, tipo 2, 3 segundos antes, e some. E a história é da mulher convivendo com esse problema. Então, ou seja, ela escolheu ficar com o cara, tá fazendo um jantar romântico, alguma coisa, de repente o cara desaparece, e aí na hora ela fala assim, puta, aconteceu de novo. Normalmente ela vai jantar sozinha. Ela fica sendo a principal da história, e vou conviver com um defeito do meu marido, que, olha só, ele viaja no tempo.
E depois da filha, né?
Ainda tem a questão da filha.
Esse filme é legal, só que a mesma atriz fez um outro filme agora que lançou, agora no fim do ano passado, que é A Questão de Tempo.
About
que eu
Zion,
achei
exatamente.
Bem fraco.
Esse eu não vi ainda.
O problema desse outro filme é que resolve pegar sempre o lado romântico da coisa. Então, a história tem um monte de saídas legais pra você pensar em viagem no tempo, e em vez de você pegar o caminho legal de viagem no tempo, você pega o caminho de, vamos fazer um filme fofinho. Aí enche o saco. Aí mais de 2 horas de filme onde estão pegando as decisões erradas com o roteiro inteiro, enche o saco.
Não sei, cara, isso...
Volta acho pro que... Te Amarei Pra Sempre, que apesar isso... do nome, é bem legal.
Isso é uma decisão comercial, talvez inteligente, porque ao mesmo tempo que você pega o cara que curte viagem no tempo, você pega a namorada do cara que gosta de romance. Então é um filme meio que agrada todo mundo.
Olha os estereótipos.
Esse filme aí, eu comecei a ver, começou a me irritar, porque ele é cheio de problemas sobre viagem no tempo, ele é todo errado, cheio de buraco no roteiro, mas assim, é um filme muito legal, é bem inspirador, eu saí do cinema assim, mais leve e tal, mas assim, eu apaguei da minha mente que era um filme de viagem no tempo. Porque não é um filme de viagem no tempo, porque não faz o menor sentido o tipo de viagem no tempo que ele faz. É tão bizarro que como é que... sabe como é que eu viajo no tempo? Eu entro num armário, entro em qualquer lugar e penso muito e eu faço a viagem. Nem um device o cara tem, não tem nada.
Esse não é o Te Amarei Pra Sempre. Esse
não, é não, não, é o About Time.
Uma coisa que é legal do Te Amarei Pra Sempre é que o cara simplesmente viaja pelo DNA, né, cara? E cada viagem ele aparece pelado em algum lugar, ele tem que correr atrás de roupa, a vida dele é essa, né? Ficar correndo atrás de uma roupa pra poder vestir logo pra poder não ficar pelado no meio da rua.
É, e o que é legal é que ele aprendeu a abrir porta. Foi a primeira coisa que ele aprendeu pra conseguir sobreviver, aprender a abrir fechadura, e o que ele começou a ensinar pra filha desde pequenininho é justamente fazer isso. Vou te ensinar a sobreviver se um dia você viajar no tempo. É arrombar a porta.
É. Agora, vocês estão falando de filme que usa, cai mais pra esse lado do romântico e tal, com viagem no tempo, e que não fica legal, mas assim, a questão da competência do diretor, né? Porque a gente tem o Meia Noite em Paris, que cai pra esse lado totalmente, da nostalgia e tal, e pô, o filme é excelente, né, cara?
Filmaço. Meia Noite em Paris, ele pega passa um carro do passado, ele entra naquele carro e vai pro passado, né?
É uma carruagem, táxi,
sei lá.
É muito louco esse filme, mas é muito legal mesmo. Esse filme é muito bom.
Trata de uma forma diferente, né? Que o cara, ele volta e cada vez mais ele quer ficar naquela época. Ele não quer mais voltar, fica vivendo o presente, né? Isso foi bem legal.
E tem um filme de viagem no tempo que tem uma máquina do tempo meio diferente, que até você não sabe que é um filme de viagem no tempo até um certo momento, que é aquele A Casa do Lago, que é com o Keanu Reeves e com a Sandra Bullock, né? Que é a máquina do tempo, na verdade, é a caixa de correio.
Achei que era românticozinho, eu não quis ver essa.
Mas é românticozinho. Assim, não é um filmão, assim, mas é interessante nesse sentido. Eles ficam trocando carta, a Sandra Bullock com o Keanu Reeves, só que eles não sabem de quem que é o quê, e depois eles descobrem que eles estão em tempos diferentes. E aquela caixa de correio, na verdade, que seria uma máquina do tempo. É interessante.
Eles moravam na mesma casa, na verdade, né?
É, só que eles não sabiam por quê, se era fantasma, tudo fica um tempão pra descobrir que porra.
Mas como é que eles começaram a se corresponder um pro outro? Tipo assim, eu vou mandar uma carta pra alguém que eu não conheço.
Cara, não é muito bem não. Acho que chega uma carta, ela vai pegar pra ver lá. E aí ela responde aquela carta. E aí ele vai lá e pega aquela carta e responde e fica nessa.
Mas com certeza esse filme não é atual, né? Porque senão alguém mandaria e-mail.
Não, é bem antigo. Esse filme é de 2006.
Mas ele se passa numa história antiga, em tempos antigos.
Não, acho que se passa em 2000, alguma coisa assim também. Mas é porque eles estão meio afastados da civilização, entendeu? Eles estão num lado...
A Sandra Bullock, que é filme fofinho, deixa ela mandar carta. Carta romântica. Ela pode escrever com florezinhas e pode colocar perfuminho na carta.
E é com Keanu Reeves.
Vamos usar os estereótipos que a Roberta não gosta. Olha só que coisa fofinha.
E é com Keanu Reeves. Você não sabe se ele tá triste, se ele tá chorando, se ele tá alegre.
Ele tá dentro da matriz.
Keanu Reeves, que já tinha viajado no Bill e Ted, né? Segunda vez que ele viaja no tempo.
Esse
ele não viaja exatamente.
Cara, né? Bill e Ted chegou a virar desenho animado, né, cara?
Cara, então... Bill e Ted é muito bom, cara. Que o Bill e Ted, ele brinca com a viagem, né? Tipo, eles conhecem Napoleão, Sócrates. Assim, cara, é mó barato, cara.
Mas aí parece aquela série. Eles, não teve uma série Contratempos que também fazia a mesma coisa?
Não lembro. Essa não é da minha época, não.
É, série por série, que é a mais famosa de todas, que é o túnel do tempo, né? Sim. Que é assim, os exatamente. Caras, cada episódio, os caras estavam, os caras foram pro Titanic, que esses caras, eles conheceram várias personalidades durante a série, né?
Pô, gente, teve o remake dessa série, cara, e eu vi o piloto, é muito bom, não sei por que não foi adiante, era bem legal, muito maneiro, mesma história, com remake bem interessante.
Teve remake do túnel do tempo?
Teve, procura no YouTube aí, novo remake Tunnel Tub, alguma coisa assim, Tunnel Tub? Não, não era isso
time
não.
Time Tunnel.
Teletub. Teletub é outra coisa. É o filme mais inteligente que isso.
Teletub podia ser Viagem no Tempo, porque toda hora eles falam, de novo!
Ah, mas tinha hora de dar tchau, pô. Aí eles...
Quando eles morrem.
Tem o Time Tunnel de 2006, pra TV, do IMDb.
É isso, só tem o piloto. Aí o piloto, tipo, ano passado, há 2 anos, soltaram o piloto na internet. Anos depois.
Ah, mas foi aquele piloto que é cancelado e demonstrado pros executivos ainda. Não chegou nem a fazer teste de público mesmo.
É um piloto de 54 minutos.
É, bem legal, bem legal.
Ah, tá, então não chegou aí pra TV mesmo. Foi só que vazou.
Não chegou aí pra TV.
Ele ficou anos escondido e ano passado alguém vazou e ficou maneiro.
Cara, é uma pena, porque a série original, cara, ela era muito boa, né? E daria fácil pra você fazer uma série dessa hoje em dia, ainda mais com os efeitos que a gente tem, cara. Recriar cenários, personalidades, pô, seria bem legal, cara, realmente.
Agora, pensando, se entra naquela categoria de séries e filmes que precisam de refilmagem, ou se, não sei.
Eu acho que
é
cabe.
Muito velha a outra série, muito velha.
É muito velha, exatamente, é muito velha, e qual foi o que eu falei, ia se beneficiar muito da facilidade de você fazer cenário hoje em dia. Pô, os caras na outra série, eles, no Titanic e tal, pô, você via que, sabe, tava gastando mais do que deveria, entendeu? Pra tentar fazer um negócio meia boca. Hoje em dia seria muito mais fácil, né?
Tem uma série que acho que são só 5 episódios, 8 episódios ou 9 episódios. O nome dela é Paradox. É uma série britânica de viagem no tempo também, cara. É meio sci-fi, drama, policial, em que eles conseguem ver umas imagens do passado, do futuro, e eles tentam alterar essas informações. E às vezes consegue, às vezes não consegue. É uma série policial assim. Eu não sei se ela foi feita pra ser uma minissérie ou se foi feita pra ser uma série mesmo, mas acho que só tem 5 episódios, cara, se eu não me engano.
E tem outra série que é uma super famosa, que é Quantum Leap. Alguém já assistiu?
Não, conheço, mas eu nunca vi, não.
Já fui super recomendada, porque eu gosto de Doctor Who, então as pessoas sempre lembram de me recomendar essa série, mas eu não tive tempo de assistir.
É, sempre quando eu leio sobre Viagem no Tempo, Paradoxo, tal, na Wikipedia, alguma coisa assim, Quantum Leap é mencionado.
Mas procura essa também, Paradox. É da BBC de 2009. Vale a pena também. São 5 episódios de 1 hora, acho, cada um. Lembra um pouco 12 Macacos, assim. É assim, muitos comparam até com Minority Report, pelo fato deles terem a imagem do futuro, assim. Que Minority Report, assim, também não sei se pode ser contado Viagem no Tempo, né? Porque eles conseguem prever o futuro.
Não é. Mas, pra mim, não.
Pra mim também não.
Mas talvez lembre mais 12 Macacos, assim. Acho que vale a pena, assim. É série inglesa, né? Mas é legal.
Como assim? É inglesa, mas é legal.
Faz sentido o que você falou aí.
É porque tem gente que torce um pouco na linha, né, pra séries inglesas, né? Desculpa, que
foi? 12 Macacos, aliás, é um filmaço, hein?
É sim, né?
Dirigido por um cara que fazia parte de um grupo inglês, mas ele
é Monty Python, né? Ele
é inglês, Terry Gilliam, só que o Terry Gilliam, ele fazia parte do Monty Python, mas ele era o único americano do grupo.
Eu não sabia que ele era americano. Caramba, pra mim era inglês.
Não, dos 6, são 5 ingleses e mais o Terry Gilliam, que ele foi lá pra Inglaterra pra ser o desenhista, cara. E acabou que quando formaram o grupo, ele também entrou no bolo. Mas é o único americano deles. O filme é um dos melhores do Terry Gilliam até hoje, ao lado do Brasil Filme.
É um filme excelente, cara. Eu gosto muito. Principalmente o do final.
E é outro daqueles que tem a história toda dondinha, e aquele negócio, aquele detalhezinho que ficou meio assim, o que significou isso? Aí chega no fim do filme e você descobre o que aconteceu. Ah, legal isso, bacana.
É muito bom.
No roteiro bem escrito, deles assim. E eu lembro no ano que esse filme foi lançado que o filme que ganhou o Oscar de roteiro foi um filme bobo e esse filme nem foi indicado.
Cara, Oscar é marketing, não é filme, não, cara. Existe,
Oscar
já.
É marketing. Eu quero ter uma companhia de pizza que vai vender pizza pra ele da Janeiro.
Ou então forçar a utilização de um smartphone, né?
Pois é.
Vocês estavam falando aí que esse Minority Report não é filme de viagem no tempo, né? Tem mais alguns filmes que a gente fica na dúvida se é ou não é viagem no tempo.
cara, tem o aquele da marmota, né? Como é que é o nome desse filme?
Feitiço do Tempo.
Sempre foi uma questão, né? O cara tá voltando no tempo. Eu particularmente gosto dessa coisa de você tentar mudar o passado. Mas aquele caso especificamente, ele me parece ser tipo uma punição divina. Aí vamos falar de novo naquela coisa da ordem cósmica. Algo identificou que esse cara é um babaca e eu vou sacanear com ele. Não foi uma viagem no tempo. Foi um castigo.
Eu concordo. Concordo com
Deus marmota. Deus marmota.
Deus.
Aliás, falando nesse filme em particular, tem um episódio do Supernatural que cita isso. São dos dois irmãos, um deles morre de repente, e aí eles acordam depois na mesma manhã. E cada dia diferente, o mesmo irmão morre de uma maneira diferente.
Eu vi isso.
É verdade.
Eles descobrem que eles estão presos por um castigo divino, estão presos por um inimigo num dia que vai sempre se repetir e sempre o cara vai ver o irmão morrer de uma maneira diferente.
E eles citam, é tipo o dia da marmota? Eles falam
isso. Exatamente, é tipo o dia da marmota. É a mesma coisa.
Tipo o Kenny do South Park, né?
É. E sempre o cara morre de uma maneira diferente. Agora, sobre o dia da marmota, sobre o feitiço do tempo, eu tenho uma dúvida que é, e se o cara esperasse até o dia seguinte? Porque o cara vai dormir e ele acorda no mesmo dia. E
se ele não dormir?
Ele tentou ficar acordado.
Já ficou, da meia-noite
ele ficou, cara. Ele não morreu por 10 anos, porque aquele negócio durou, sei lá, tipo uns 10 anos, né?
Mas não sei, talvez até mais, porque o cara aprendeu a tocar piano.
Exatamente, ou isso, no mínimo.
Tipo, ninguém aprende a tocar piano daquele jeito espetacularmente em 10... Não sei se aprende em 10 anos. É. Será que aprende?
Foi absurdamente bem tocado.
Tem um dia que ele fica até de noite, quando dá meia-noite, ele acorda às 6 da manhã.
Tem um dia que ele se mata, gente.
E tem um dia que ele mata a marmota junto.
Sério?
Sério, ele pega a marmota e vai de carro, e ele se atira lá do precipício. Ele pega a marmota e rouba a marmota. A marmota.
Eu não lembrava disso, não, da marmota. Ele mata a marmota.
Mata?
Sério, cara?
É divertidíssimo aquilo.
Isso foi melhor do que eu me lembrava, cara.
Assiste de novo que tu vai se divertir. Ele pega a marmota, coloca dentro do carro e daí tá com lista, todo mundo atrás dele, aí ele se atira de um precipício com a marmota.
Essa coisa de você tentar insistir no mesmo dia até a coisa funcionar, eu lembrei também daquele Corra Lola Corra, mas eu não consigo me lembrar o porquê que a situação reseta toda hora. Alguém lembra? Como é que o tempo reseta?
Acho que não tem isso não, pelo que eu lembro não é isso não.
O tempo não reseta. A mulher, ela imagina a situação e se eu fizesse de um caminho diferente. Ela não reseta o tempo. É a mesma história contada de três vezes diferente, mas o tempo não voltou. Ela fica imaginando, se eu pegar esse caminho, vai acontecer isso. Então eu vou pegar outro caminho, vou fazer diferente.
Ah, então tudo é imaginação.
Não é viagem no tempo.
Ah, cara, então é tipo Dragon's Lair. Lembra daquele joguinho, Dragon's Lair? E se o fulano tivesse feito isso, como que teria acontecido?
Faça a sua aventura, né?
Dragon's Lair você fazia.
Eu tenho uma série de livros, é isso. Escolha a sua aventura, no final, você fica voltando.
Era um desenho animado e até jogo.
Eu lembro do Dragon's Lair.
Pô, tem um filme legal também, assim, que é de viagem no tempo. Na verdade, não é bem viagem no tempo, porque ele não viaja no tempo. Mas é tipo Minority Report, que ele consegue ver no futuro, que é o vidente, né? Que é do Nicolas Cage, que apesar do Nicolas Cage ser muito ruim com o ator, mas ele consegue prever, acho que 2 minutos no futuro, né? E aí ele pensa assim, se eu fizer isso, o que que aconteceria? Se eu fizer isso, o que aconteceria? Então ele consegue meio que ficar super humano, tudo, mas na verdade é só através de pensamentos do que ele tem, do que aconteceria se ele tomasse certas atitudes, né?
O que eu achei legal nesse filme foi ele tentando fugir dos perseguidores dentro do cassino. Ficou meio Matrix isso, né? Lembra?
Eu ia falar isso. O filme em si eu achei fraco, só que essas coreografias que ele faz, porque ele já sabe todos os gestos dos adversários, é muito legal. Então ele andando, ele se esquivando dos golpes e ele entrando atrás das máquinas caça-níqueis, isso é bem legal. Pena que o filme é fraco.
A ideia é boa, a toa que é fraco.
Mas é com a Jessica Biel, né? Isso é um ponto favorável.
É positivo.
Também tem a Julianne Moore, né?
Também.
É, a Julianne Moore, é verdade.
Olha só, viu?
Mas a Jessica Biel é um ponto melhor.
Bem
melhor. A Julianne Moore é ruiva.
Mas um outro filme que também fala sobre você ver alguns minutos no futuro é aquele Déjà Vu com o Denzel Washington. A propósito, como é que fala isso? É Déjà Vu? Déjà Vu? Quem sabe?
Eu falo Déjà Vu mesmo. Não sei se
é
certo, não.
Eu falo Déjà Vu também.
Déjà Vu.
Déjà Vu? Déjà Vu? Ah, whatever.
Déjà Vu? É Déjà Vu? Déjà Vu? Javan? Tá bom. Acontece o seguinte, eles descobrem uma tecnologia, o tempo deixa um rastro, e eles conseguem criar uma janela que eles conseguem ver exatamente 4 dias, 6 horas, 3 minutos, 45 segundos e 14,5 nanosegundos no passado. E aí, assim, através dessa janela, eles conseguem tentar investigar um crime que aconteceu agora. Então tem uma explosão daquele navio, e eles conseguem tentar montar o que aconteceu até a explosão daquele navio usando essa janela. Só que assim, você não consegue avançar nem atrasar o tempo, você só consegue ver aquilo ali em tempo real, exatamente 4 dias atrás. E aí, em algum momento, o Denzel Washington, ele consegue transpassar um objeto, tempo atual, para ele mesmo dar 4 dias no passado. E ele vê que ele consegue, eles achavam que era só visualmente, eles não conseguiam fazer essa transmissão de um lado para o outro de informação. Aí eles conseguem descobrir que sim. E aí tudo passa a rolar em cima disso, entendeu? Na verdade, não tem uma viagem no tempo. A viagem no tempo acontece só depois. A princípio, é só uma visão do passado.
Então, não é viagem no tempo. Então, Lima de Javan do podcast.
Não, é viagem no tempo depois que ele consegue voltar. Inclusive, depois descobre-se que ele que é o responsável pelo atentado terrorista. Ele estava no momento do atentado terrorista, ele morre naquele atentado. E ele mesmo vê. Aí começa aquele questão do paradoxo, né? Porque ele vê ele morrendo no atentado terrorista.
Isso eu não lembrava, não.
Essa questão de voltar pra impedir um atentado, também tem aquele filme Source Code, né? Com o Jake Gyllenhaal, que ele tava numa explosão que aconteceu de um trem, e ele volta pra aquela cena, né? Não sei se ele tava ou se ele era um agente que acaba entrando no corpo de alguém que tava naquela explosão.
É isso aí.
Não lembro exatamente agora. Mas ele sempre volta pra aquele mesmo momento da explosão do trem pra tentar descobrir quem que cometeu aquele atentado, né?
Lembrei desse filme, lembrei. Legal.
Na verdade, ele entra no corpo de um cara que tava lá. Inclusive, ele tava até na frente daquela menina bonitinha. E aí o cara toma o corpo dele e tem 8 minutos pra tentar descobrir quem foi o responsável pelo atentado. O problema é que ao longo do filme, ele fala o seguinte: eu vou tentar impedir esse atentado. E aí os superiores falam: não, você não pode fazer isso. Você só precisa saber quem é, porque vai ter um outro atentado depois, e aí a gente vai usar essa informação pra impedir esse outro atentado. Mas esse agora, todo mundo que tá aí vai morrer. Só que ele se apaixona lá pela mulherzinha na frente dele, e ele vai sim tentar mudar a história. É interessante.
Michelle Monaghan.
Isso, bem gatinha ela, né?
Isso. É. E a que tá no, na vida real, que tá fora do flashback, é a Vera Farmiga.
A superior.
Isso. É. Esse aí usa a teoria de universo paralelo, né?
Como assim?
Por quê?
Porque, na verdade, ele tá tentando caminhos diferentes. Ele não tá voltando pra mesma situação exatamente. Ele tá tentando um caminho diferente. Ele tá tentando um caminho paralelo.
É porque ele não tá voltando pra nada. Ele tá fora da base. A base que descobriu uma forma de colocar a mente dele naquele ponto específico na pessoa que tava naquela cadeira.
Se eu não me engano, eles tinham tipo não sei se era uma foto ou tipo uma filmagem do interior do negócio. Aí eles podiam escolher em quem eles iam voltar, não era alguma coisa assim? Tipo, agora você volta nesse cara aqui, agora você volta nesse cara aqui. Ele não voltava sempre no mesmo, né? Ou voltava?
Não, era sempre no mesmo.
Era sempre no mesmo?
Mas ele não tinha, acho que ele não tinha todas as informações completas na cabeça dele, né? Ele tinha todas as informações a partir de um vídeo, então tinha alguns blank spots, assim, que ele não conseguia ver, não tinha negócio assim? Ou não, ele tinha acesso completo a todas as informações?
Não, cada vez que ele voltava, ele ia aumentando a quantidade de informação. Tipo assim, ele voltou uma vez, aí ele tenta olhar pra um lado do trem, aí explode. Agora voltou de novo, agora tenta olhar pro outro lado do trem, aí explode. A uma hora ele descobre onde tá a bomba, mas ele não consegue desarmar a bomba. Aí ele vai tentando, juntando de todas as formas, tem uma hora que ele consegue sair do trem, mas o trem explode do mesmo jeito. Aí ele vai usando todo o conhecimento acumulado até uma hora que ele consegue, sei lá, mudar a história. Ele vai aprendendo de tantas insistências que nem o filme da marmota. Ele viveu aquele dia tantas vezes que ele já sabia tudo de todo mundo da cidade.
Tem um filme que não é bem de viagem no tempo também, que também é policial, assim, já quem tá falando de filmes policiais. Na verdade, não é bem policial. O que acontece? O Ben Affleck, ele fez um filme Paycheck, em que ele era um cara que ele fazia engenharia reversa de aparelhos eletrônicos de modo geral. E além de fazer engenharia reversa, ele melhorava aquelas paradas. Só que o contrato dele, ele ganhava muita grana, mas ele tinha que ter a memória dele apagada durante todo o período que ele trabalhou para aquela empresa, para ele não lembrar do trabalho que ele fez. E aí ele vai fazer um trabalho super secreto que vai durar 2 anos, e aí ele vai ter que ter a memória dele apagada durante 2 anos, só que a grana é muito alta e ele resolve aceitar. Só que calha, cara, que essa parada, a gente não sabe isso no início do filme, mas calha que esse aparelho que ele tá aprendendo em reversa é uma máquina do tempo, e ele consegue prever o futuro, inclusive tudo que aconteceria. Então, antes de apagar a memória dele, ele deixa dicas pra ele mesmo, pra quando ele recuperar a vida normal dele, saber o que, que ele deve ser feito pra aquilo, cara. É bem legal o filme. E não é de viagem no tempo diretamente, mas assim, é, tem a ver com isso, assim, de você saber, caraca, por que, que ele deixou um cigarro meio aceso aqui, não sei aonde, entendeu? É bem legal. É um thriller.
O filme assim. Já faz muito tempo que eu não vejo, não é dos melhores, não, mas é dirigido pelo John Woo e baseado em Philip K. Dick. Ou seja, interessante.
É legal o filme, sim. Não é filmaço, mas vai.
Agora, é típico de filme do Ben Affleck, né, cara? Esses filmes com esses roteiros esquisitos. Quem é que, em sã consciência, ia contratar um cara pra desenvolver uma tecnologia e depois apagar a mente do cara? Tipo assim, ele seria a melhor pessoa pra dar o suporte àquilo. Então, já que a grana pro cara é importante a ponto dele apagar a mente dele, pô, dá uma grana maior e ele passa a trabalhar pra gente, cara. Beleza, mora aqui
dentro. Não, é porque o que ele faz é ilegal. Vamos supor, a Sony lança lá o Sony Vaio 3D com um holograma. Aí uma empresa chinesa paga pra ele, ele fica um mês trabalhando, faz a engenharia reversa daquilo tudo, monta um novo computador pros chineses, melhor do que o Vaio, e aí, tipo, vende essa tecnologia pros chineses. Aí ele não pode saber que ele fez aquilo, nem pra quem que ele fez, nem como é feito aquilo, porque não, mas, o importante é a informação.
Não, mas ele tem escrúpulo suficiente pra saber que tá fazendo uma coisa ilegal. Ele depois, ele, então, ou seja, ele não se incomoda com isso. Então, me paga que eu não falo pra ninguém, ou então eu guardo aqui, ou eu dou manutenção de alguma forma.
Não, mas aí...
Mas aí não tem filme.
Não, não tem filme não, e você daria, você confiaria. Depois o cara vai lá, viaja pra Rússia, começa a liberar informação pro Brasil sobre espionagem.
Eu achei que você ia falar o contrário, por que não mata logo o cara depois?
Ou isso também, né? Se bem que não, ele é um bom recurso, né?
Exatamente, ele faz vários paradas. O grande pai desse filme é o grande projeto dele, que vai durar 2 anos, né? Normalmente os projetos são menores, de meses e tudo mais.
Pô, faz uma sociedade com o cara, olha, minha empresa, você tem, sei lá, 20% de stock options. O cara não vai detonar a própria empresa.
É, cara, acho que você não viu o filme ainda. Quando você ver, você vai entender melhor.
Antigamente as coisas eram mais fáceis. Tirava os olhos do relojoeiro, prendia o cara dentro do labirinto. Era muito mais simples.
Exatamente. Quer dizer... Quem usa também de viagem no tempo, que a Roberta gosta muito, é Star Trek, né, cara? Inclusive eles usaram pra poder fazer um reboot.
Não me fala nesse reboot.
Mas eu acho
Foi uma boa solução, pô.
Foi uma boa solução, excelente solução.
Excelente solução pra poder jogar tudo fora.
Apesar de usarem a viagem no tempo pra toda vez mostrar o Spock velho de novo. Coitado, cara, ninguém mais aguenta ver o Spock velho.
Para com isso. Não fala mal dele, tadinho. Ele tá doente agora.
Ele vai morrer agora.
Ele tá com uma doença crônica.
Deixa ele na aposentadoria. Deixa ele lá na aposentadoria dele quietinho, que ninguém mais fala mal dele. Agora ele quer aparecer sempre, então a gente fala mal. Não vamos falar mal dele. Deixa ele quieto em casa, recebendo os royalties, recebendo os direitos autorais todos que ele tem direito. Beleza, um cara legal, um cara que fez coisas legais. Deixa quieto, boa.
Não, o Leonard Nimoy não vai morrer, mas ele tá com uma doença crônica.
Vai morrer, sim. Com todos os vulcanos. Não, ele soube que. Ele até falou que tava muito mal, acho. Ele falou, gente, parem de fumar. Eu parei de fumar 20 anos, não foi suficiente.
Isso. Mas
eu acho que ele sentiu que a morte está chegando. Então, cadê o primeiro passo? Quer dizer, é nem o primeiro passo, porque nem passo mais o cara tá dando. Ele realmente tá mal, eu acho.
Ele tá mal, né? É uma doença.
Inclusive vão filmar a história do Stephen Hawking com ele, né?
Cara,
que coisa.
Beijinho no ombro, né? Stephen Hawking, beijinho no ombro.
É uma doença crônica, mas não é uma doença que mate assim, sabe? Tipo, em um ano, uma coisa assim.
Não tem mais uma vida longa e próspera, né?
Claro que não, o cara já tem 130 anos de idade.
Não vai ser. Não, provavelmente ele não vai viver até os 120 anos, né?
Todos pro inferno.
Agora, acho engraçado, vocês falam de viagem no tempo com Star Trek, lembram logo do novo. Pra mim, a maior referência é aquele que eles dão a estilingada em volta do sol pra salvar as baleias, cara.
Das baleias.
É. Pra mim, é referência de viagem no tempo de Star Trek.
Ou então First Contact, né? Que também, pra mim, é o melhor de todos de viagem no tempo. Embora tenham vários episódios de viagem no tempo, nas várias séries, não só na original, mas tem várias séries. Em Nova Geração, Deep Space Nine e aí por diante.
Mas não estraga o argumento principal você poder voltar no tempo pra resolver o problema? Tipo assim, eles têm uma missão. Falhou? Então volta aí um pouquinho e a gente tenta de novo.
Não.
Tira o peso?
Não, porque viagem no tempo em jornada, não é, uma, não é até depois da, do 24º século, não é uma coisa bem estabelecida. E mesmo assim, depois que passa a ser uma tecnologia bem estabelecida, ainda assim tem um departamento de investigação temporal que é criado pela Federação dos Planetas. Então, até tem um episódio em Deep Space Nine que é muito engraçado, que é um episódio espetacular, que esse departamento, que dois investigadores voltam pra falar com o Capitão Sisko, e aí eles têm que voltar na NCC 1701, que é a nave do Kirk. E aí eles vão falar no Kirk, e eles fazem uma cara, tipo assim, aquele Kirk, aquele capitão que, né, tipo assim, aquele inferno, aquele famoso, porque ele é famoso nesse departamento por ter infringido, tipo assim, umas 49 vezes, eu acho, as diretrizes temporais, digamos assim, enfim, o cara, ele voltava no tempo, ele acabava com a história toda, ele acabava com a brincadeira, tipo, ele não seguia regra nenhuma, né? Essa história de voltar no tempo, dando uma estilingada no sol, ela, pra mim, é muito esquisita, mas enfim... Pra mim não faz sentido porque, em princípio, se a nave ela anda numa velocidade maior do que a velocidade da luz, ela, em teoria, ela volta no tempo. O que acontece é que as naves de Jornada nas Estrelas, elas não voltam. Assim que elas entram em warp, na velocidade em warp speed, elas não voltam no tempo automaticamente porque não é a nave que começa a andar mais rápido do que a velocidade da luz. Existe uma bolha, aliás, o nome é muito feliz, porque se forma uma bolha na volta da nave. Uma dobra. Bolha no espaço, isso é uma dobra espacial, uhum. É o espaço que se dobra na volta da nave, então não é a nave que fica, e os tripulantes que andam na velocidade maior do que a luz, 9 vezes mais rápida do que a luz. Então pra mim não faz muito sentido esse lance de dar uma estilingada na volta do sol, não sei o que mais, mas enfim, no 4 funcionou.
Roberto, você falou aí que, em teoria, se você ir acima da velocidade da luz, você volta no tempo. Sério, eu sempre soube que, tipo assim, quanto mais próximo da velocidade no tempo que você vai, mais lento o tempo passa pra você. Então, ou seja, mais pra frente você tá indo. O que leva a nos entender que é tecnicamente possível você ir pro futuro, mas não pro passado. Essa parte do passado aí é que me confundiu um pouco.
Então, o que acontece é assim. Quanto mais perto da velocidade da luz se chega, mais devagar
o tempo passa pra ela.
O tempo passa pra essa partícula. Tanto que pra um fóton, o tempo não passa. Um fóton, ele não envelhece nunca, porque na verdade ele não chega até a velocidade da luz. Um fóton já nasce na velocidade da luz. Então existe uma partícula teórica que se chama táquion, que é uma partícula cujo limite mínimo de velocidade é o limite da velocidade. Ela não pode existir em uma velocidade menor do que a velocidade da luz. Então o táquion é uma partícula que ela consegue voltar no tempo. Então qualquer partícula que passe da velocidade da luz, ela volta no tempo. O táquion, ela seria uma partícula que, se detectada, ela nos mostraria a possibilidade de voltar no tempo.
Só que não.
Até cara, hoje não foi detectado, tá?
Cara, os táquions até hoje não foram detectados. É impossível você voltar.
É um táquion.
Assim, é impossível voltar no tempo. Você pode adiantar no tempo. Agora, não tem como você voltar no tempo. Porque se você voltasse no tempo, você não precisaria inventar a máquina do tempo. A máquina do tempo você teria inventado e você traria ela pra você. Por exemplo, ó, vamos inventar a máquina do tempo um dia. Então, vamos combinar que daqui a 3 segundos você vai aparecer aqui com a máquina do tempo. Não,
bom,
foi.
O Einstein ficou chateado quando ele se deu conta que quando comprovaram por meio de cálculos e tudo mais, ele ficou chateado quando a teoria da relatividade comprovava que a viagem de volta no tempo era possível.
É, só que não.
É, teoricamente é possível.
Eu gosto de acreditar que no futuro, assim, pode até, quem sabe, se um dia inventarem realmente a viagem no tempo, os caras vão ser eticamente inteligentes o suficiente de não efetuar a viagem no tempo, porque acho que vai dar uma merda, assim, grande, é melhor não fazer.
Certa forma, raça humana, não existe nada eticamente inteligente na raça humana.
É, mas no futuro não, a gente vai ser melhor, sacou? Então aí não vão fazer a viagem.
Ou a viagem já existiu várias vezes e tá constantemente sendo alterada.
É isso que eu ia falar, a minha teoria é essa. A gente é uma racinha tão filha da puta, cara, que o fato da gente estar vivo até hoje significa que o nego já alterou um monte de coisa pra gente não ter se matado ainda.
Ah, boa, essa é uma boa teoria.
A gente passou a ter arma de destruição em massa, cara. uma possibilidade real de extinguir a humanidade inteira. Se a gente ainda não fez, é porque alguém tá mexendo os pauzinhos pra isso acontecer, cara. Então, eu acho que existe, gente.
É uma hipótese super válida.
Então, o que a gente tá vivendo sobre Ucrânia e Rússia, daqui a pouco a gente vai esquecer isso tudo, porque vão... Interessante.
Vamos deixar gravado, então.
Eu prefiro confiar em aliens do que em viagem no tempo.
Ah, não, e tem aquela teoria, também... né? De, ah, então, ah, não, mas os OVNIs são os visitantes do futuro que estão vindo aqui e tal. Quer dizer, não são alienígenas, são terráqueos do futuro que estão fazendo viagens.
É, cara, o aí... principal disso tudo é porque não dá pra voltar no tempo.
E aí também tem outra questão, que é a questão gravitacional. Quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa. Então, por exemplo, numa estrela de nêutrons, o tempo já passa 30% mais devagar para quem está perto de uma estrela de nêutrons. Então, o cara que está lá, ele está vendo, se ele pudesse estar numa estrela de nêutrons sem ser esmagado pela supergravidade de uma estrela de nêutrons, e se ele pudesse ainda ver a Terra, ele veria a Terra como num fast forward. O tempo passa de uma forma diferente. E tanto isso é comprovado que os satélites que nos informam a posição global, nosso GPS, ele funciona. E ele é todo ajustado de acordo com essas pequenas distorções no tempo, em função da gravidade, que é muito menor para os satélites que estão lá em cima,
tá
com a velocidade
também,
que é muito maior.
É, mas não sei. Acho que tem a diferença entre percepção de tempo e viagem no tempo, sabe?
É, é isso.
Essa a teoria é bonita, sério. Eu adoro essa teoria, mas eu fico achando que não é por aí, sabe? Até o conceito de 3 ou 4, 5 ou 10 dimensões é tudo muito teórico e a gente gosta de acreditar nisso, mas não sei se é exatamente isso. Até pintar uma outra teoria que fala que não é nada disso, sabe? Essa coisa de você dobrar, que o tempo é um lençol, aí você dobra, aí você faz um wormhole, isso já pode fazer passar de um quanto pro outro. A gente quer que seja assim, mas acho que não é, sabe? Acho que não existe um tecido temporal da forma como a gente gostaria que fosse.
Até porque se voltar no tempo fosse possível, eu seria rico hoje, porque eu já teria voltado com o número da Mega Sena há muito tempo, cara.
O que o Tibério tá falando é que no futuro, quando existirem os meios, o cara teria voltado e a gente já saberia disso, porque o cara voltou. O cara que foi lá na frente voltou pra avisar. Olha só, eu consegui.
Cara, mas será que o cara vai ter interesse em voltar e...
Ah, não. Porque...
Ou então e ele não voltou pro nosso tempo, ele voltou pra amanhã, sacou? As possibilidades são infinitas.
Mas olha só, o cara que inventa a máquina do tempo... Se ele construir a máquina do tempo, ele voltaria no tempo. E ele não precisaria construir ela, porque ele estaria com a máquina do tempo agora e daria pra poder ele mesmo pra não precisar construir. Então ele nunca construiria a máquina do tempo.
Não, mas aquela... tá ignorando os paradoxos.
Não, e é aquela questão de adiantar cronograma que eu falei. Ele teria condição de inventar. A cabeça explode se você pensar o seguinte: eu vou voltar no tempo e encontrar o cara que inventou a máquina do tempo e matar ele. E aí, como? Se eu matei o cara, como é que eu consigo voltar no tempo pra conseguir fazer isso?
Então.
Tá falando de pessoas diferentes.
Mas sabe por que isso não pode? Porque não pode. De voltar no tempo.
Porque o Tibério não quer.
Acho que o Tibério sabe alguma coisa e tá mesmo... falando. É.
Tibério quer saber.
Pelo mesmo com... motivo que elfos e anões não ficam juntos.
Vamos terminar o podcast de hoje com a série Bean Erica, de 2009, teve 4 temporadas. Bean Erica conta a história da vida de uma mulher de 32 anos, encalhada, desempregada, azarada, sem namorado e com uma vida cheia de arrependimento que atrapalha a vida dela hoje. Um dia, um psicólogo que se apresenta como Dr. Tom entrega a ela um cartão e sugere que ela faça a ela uma visita sem compromisso. De início, ela recusa, mas acaba aceitando e descobre que o Dr. Tom é, na verdade, uma pessoa com poderes divinos limitados, mas o suficiente para fazer com que a Erica volte no tempo para reviver e refazer todos os momentos que causaram arrependimentos no passado e que afeta hoje a vida dela de alguma maneira. Aos poucos você vai aprendendo mais sobre esse Dr. Tom e a ordem cósmica que ele trabalha, que ele é um empregado. Ele tem superiores, lista de clientes, meta de sucesso, essas coisas. E aí você vai acompanhando junto com a Erica os momentos engraçados lá da vida dela, que nem ela volta na época que ela perdeu a virgindade, e tem momentos mais sérios, como a morte do irmão, essas coisas todas. O engraçado é que quando ela volta no passado, ela cai literalmente no meio de uma situação qualquer. Então, tipo assim, ela pode estar tomando banho com um cara que ela não faz a menor ideia quem pequeno, lembra? Ou parar na frente de uma turma que, olhando pra ela, espera que ela faça alguma coisa que ela não faz a menor ideia do que. Teve um episódio, inclusive, que ela tinha que recitar um poema e ela não sabia o que ela tinha preparado. Ela tinha acabado de voltar no tempo. E ela, na hora, recita Hit Me Baby One More Time, da Britney Spears. E ela recita isso de forma séria, sabe? Como se fosse uma poesia ousada. E a turma vai ao delírio, cara. É engraçado. É uma série bobinha, divertida pra você ver ela aí com a sua namorada. Você pode falar pra ela que a série fala de amigos, de relacionamento, conflitos pessoais. E enquanto isso, você fica esperando a hora de voltar no tempo. Mas com certeza vocês dois vão sempre pensar no final de cada episódio o que que vocês fariam de diferente nas suas vidas se tivessem a mesma oportunidade. É interessante, é uma série bacaninha. A trilha sonora é de Lily Frost e você ouve agora.
Agora que não tava gravando, o áudio do Ulisses está bom. Porra, eu disse. Cara, não. Que porra, mano.
Só foi do contra, né?
Deixa eu chamar o Ulisses mais não.
Vocês estão ouvindo algum batuque aí?
Muito no fundo.
É, no fundo.
Que tá rolando aqui. Também tô indo pra cozinha, vamos ver se a conexão vai ficar boa aqui ainda. A
Roberta tá com batuque aí no fundo?
Eu quero saber quantas piadinhas. Eu vou começar a contar o número de piadinhas que vão sair disso.
Eu tenho algumas aqui.
Só porque não tem intimidade contigo, Roberto.
Eu tô me segurando, cara.
Eu tô com pena, porque eu queria escutar, mas enfim, tudo bem.